Olá a todos, bem-vindos ao programa Tugamix. Hoje estamos aqui com Beatriz Nunes, que é cantora e compositora. Olá, Beatriz, como estás? Tudo bem?
Olá Luís, tudo bem? Obrigada por me receberem.
Bem-vindo aqui ao programa Tugamix. Ainda não nos tínhamos conhecido, há agora a oportunidade de conhecer. Agora, falar sobre a tua parte como cantora, compositora. Tu iniciaste a tua carreira já há bastante tempo, não é? Portanto, isto foi em que ano é que começaste?
Olha, sim, é verdade, eu fiz um percurso muito, muito tradicional, na verdade, porque comecei a estudar música muito cedo, com 9 anos, e fiz o conservatório, fiz aquele percurso assim muito, muito certinho, não é? Depois fiz a licenciatura. Então é difícil às vezes definir o que é que significa o início de carreira, se significa quando comecei, provavelmente, quando é que a minha atividade passou a ser mais num contexto profissional, não é? E menos como estudante. E isso terá acontecido provavelmente a partir de 2000, 2009, 2010, não é? Então já lá vou pelo menos 10 anos de trabalho, não é? De trabalho nesta área, o que, acreditando que ainda há muito caminho pela frente, eu tenho sempre esta sensação de que é um contexto onde estamos sempre a aprender, não é? O trabalho não está nunca acabado. Apesar de tudo, olho para trás e já dá para sentir assim um certo frio na barriga de já são 10 anos, não é? Já é qualquer coisa, não é?
Em
Então.
relação aos estudos, quando é que pensaste que querias seguir esta carreira? Foi uma das alternativas? Ou já
É,
tinhas?
pois não, não era, nunca foi assim, tipo, não era a minha primeira opção. Eu, aliás, comecei por estudar. Fiz ainda uma licenciatura em pintura, portanto, outra área com um emprego super estável e certo, mas eu estive em pintura primeiro, e foi no final dessa licenciatura que aconteceu de uma forma muito natural, a música ganhar este espaço, porque eu estava no conservatório, na altura comecei a estudar jazz, e naturalmente, mesmo sem eu ativamente procurar isso, os trabalhos começaram a surgir, portanto, começaram a perguntar se eu não daria aulas de canto, e eu aceitei. Depois perguntaram se eu não queria fazer concertos para bebés, e eu aceitei. Então, as coisas começaram a surgir muito naturalmente nessa altura, não é? Ali no início dos meus 20 anos, e eu pensei, bem, se calhar isto é o que eu gosto de fazer, ainda por cima é um trabalho que é remunerado, não é? Eu acho que às vezes quando fazemos uma coisa que gostamos muito, nem imaginamos que podemos viver dessa coisa, não é? Então eu não imaginava à partida que a música ia ser o meu ganha-pão. Era apenas uma atividade que me dava muito prazer, mas como fui percebendo que também era uma atividade que era profissionalizável, quando isso ficou mais claro para mim, então aí sim, eu fui para a licenciatura em música e creio que eu acho que quando fui para a licenciatura em música, em 2010, 2011, aí de facto foi o momento que eu que tomei essa, não é, essa decisão com muita intenção. Pronto, acho que foi aí.
Podemos depois, talvez em 2014, é isso que aconteceu algo também. Será isso? 2011 também te investe, não é?
Sim, não sei se te queres
Ok.
referir aos mais
Talvez seja
recentes.
melhor tu dares a sequência. Portanto, após isso, o que é que surgiu? Portanto,
Pois é isso, depois
em
eu era.
2011, não é? É 2011, ao fim e ao cabo, não é?
Foi.
Onde, portanto, és vocalista do grupo Madre Deus. Penso que foi isso, o passo seguinte.
Foi isso. Portanto, eu era uma jovem estudante, não é? Na licenciatura, e portanto fiz uma audição e fiquei com esse papel assim, de grande responsabilidade na altura. E pronto, e eu acho que isso me obrigou também muito a crescer nessa altura. Para me obrigar a crescer, também foi um contexto muito privilegiado de aprendizagem, não é? Porque eu estava a trabalhar com pessoas muito experientes, não é? E com uma estrutura, não é? Não só muito experientes, mas com uma estrutura, com uma visibilidade, com tudo, realmente muito para lá daquilo que já tinha sido alguma vez a minha experiência, não é? Eu cantava em contextos de ou de cafés, ou portanto, eu era uma jovem
Ok.
cantora a começar, então daí saltar para o Barbican em Londres ou para festivais no Brasil ou na Turquia, quer dizer, isso foi uma coisa assim quase um bocado desrealizada, não é?
Sim.
É muito longe do que era a minha. Eu não, ou seja, não, nada me teria preparado para aquilo, não é? Eu fui
Ok.
preparando no processo, acho que tive muito apoio também para
Tiveste
isso.
ajuda de alguém para entrar neste, portanto, neste, nos Madre Deus? Como é que surgiu? Concorreste? Como é que foi?
Sim, olha, eu tive foi um contacto na altura, porque eu estava num coro, não é? Num
Ok.
coro amador, e o maestro desse coro é que disse: Olha, vai haver esta audição. Tipo, deu-me a informação, vai haver esta audição e eu acho que tu terias o perfil para, por causa das características da minha voz, não é? É uma voz bastante aguda, era uma voz leve, a cena da dicção do português, ele disse, olha, eu acho que tu terias perfil para isto, experimenta,
Sim.
vai à audição. Bah, e eu fui, cantei, eu lembro-me perfeitamente que a audição foi no São Carlos, eu já tinha
Ok.
Teatro São Carlos, aqui em Lisboa, que ainda por cima é um espaço com o qual eu tenho uma relação muito próxima, porque eu fiz coros de ópera no São Carlos quando era criança, no contexto da escola onde estava na altura, participámos em duas óperas. Então eu sempre gostei muito do São Carlos, sempre tive assim, uma relação com o São Carlos como um sítio assim, até um bocado acho que foi lá, provavelmente com 10, 11 anos. Que eu pisei assim um palco grande pela primeira vez e senti, eu gosto disto, acho que isto
Sim.
é uma coisa que eu gosto de fazer. Então foi interessante ter feito esta audição lá no São Carlos, isto porque o grupo do qual eu fiz parte, não é, tinha alguns músicos da orquestra do São Carlos, inclusive os dois violinos e o violoncelista, então foi aí a audição, onde estavam presentes estes músicos e o Pedro Aires Magalhães. E eu cantei, olha, levei, cantei à capela, não tinha instrumentais, não tinha ninguém a acompanhar-me, cantei
Sim.
sozinha. Cantei uma música de Zeca Afonso, cantei uma ária de Purcell, música
Ok.
antiga, e cantei um standard de jazz, já não sei qual. Ou seja, eu quis mostrar um bocado as minhas. Esta coisa assim, um bocado multifacetada que eu
Sim,
tenho, que tem que ver
sim.
com a
O
minha
teu
formação
potencial,
e.
ao fim e ao cabo, em várias áreas, não é?
Foi isso, olha
Musicais.
aí. E depois fiquei, pronto.
E
E
ficaste,
foi
pronto.
isso que aconteceu.
Portanto. Temos um álbum, Essência, em 2012.
Exatamente, sai em 2012. Depois, em abril, foi gravado em 2011. E foi um disco de celebração, não é? Na altura, isso era um disco de celebração dos 25 anos dos Madre Deus. Portanto, foi um disco que revisitava o repertório do grupo. Portanto, eram tudo, não acho. Acho que não houve nenhum inédito, na verdade. A música na altura que foi o single foi A Estrada da Montanha, e
Ok.
que mesmo essa já era daquela outra fase dos Madre Deus com a banda Cósmica. Era
Sim.
uma canção que já não tinha sido cantada pela Teresa, mas que ainda assim já tinha sido gravada. Esse foi o single, foi A Estrada da Montanha. Mas foi interessante ir a esse repertório antigo que para mim. Na verdade, eu conhecia, obviamente conhecia Madre Deus, os meus pais eram grandes admiradores. Lá em casa ouvia-se Madre Deus, mas não era assim, eu não era uma grande conhecedora do repertório. Tipo, conhecia a Vaca de Fogo, o Pastor, talvez a Sombra, portanto, eu conhecia assim duas ou três músicas. Então, a minha forma de trabalhar com o repertório foi como se fosse uma área da música clássica, estás a ver? Eu tinha a partitura. Eu, aliás, fiz mesmo intencionalmente, fiz por não ouvir as versões gravadas da Teresa, para não me. Porque acho que seria
Para não
impossível, não
teres
sei.
influência, uma vez que não conhecias totalmente as músicas, tentares ser tu própria, não é?
É porque é impossível, quer dizer, são versões tão fortes, não é? Que era muito difícil. Eu queria encontrar uma identidade, não é? Minha.
Sim,
Então,
sim.
acabou por ser uma vantagem o facto de eu não conhecer o papel. Que eu, muita condução artística e musical, sobretudo parte do Pedro Aires Magalhães,
Sim.
mas eu acho que foi bom para mim não poder olhar para isto quase como uma página em branco, para mim era uma novidade.
Sim, exatamente. Em 2015, portanto, gravaste com os Madre Deus, portanto, o último álbum do grupo, Capricho Sentimental.
É verdade, foi aí sim já um repertório todo ele inédito. portanto, um conjunto de músicas, algumas não eram novas, eram antigas, mas que nunca tinham sido gravadas. E isso é uma coisa fantástica deste grupo, e, enfim, do Pedro Duarte, dos Magalhães, do Carlos Maria Trindade, são pessoas muito criativas, produziram imensa música e alguma dela não foi gravada, não é? Então, esse disco foi uma oportunidade para gravar algumas canções que não tinham sido antes gravadas, mas também para gravar canções novas que eles estavam a escrever na altura. E aí eu tenho ideia que o Pedro teve uma intenção mais de, ok, agora estou a escrever canções para ti, não é? Pronto,
Sim.
para esta formação. E essa formação foi diferente também. Tínhamos a harpa, não é? Da Ana Isabel.
Ok.
E também foi um pouco diferente. Já não tínhamos os violinos, tínhamos ainda o violoncelo. Portanto, é um disco um pouco diferente também na formação. E foi
Sim.
isso, foi esse o último trabalho do grupo, podemos dizer assim.
Exatamente. Tu, portanto, ao mesmo tempo mantens a atividade em nome próprio, portanto, jazz e música portuguesa.
Sim, eu acho que essa é a forma, se calhar, melhor de descrever. É difícil descrever esta interseção, lá está. É difícil encontrar organizar bem numa categoria, não é? Porque não é bem jazz, não é? Não é, mas também não é bem assim só a música portuguesa. Então eu acho que é isso, acho que é uma música que vive nessa interseção. Eu tenho outros colegas também com quem tenho um projeto, com a Paula Sousa e o André Rosinha. Nós fomos agora tocar a Praga e estávamos a lembrar também de um concerto que demos em Budapeste e que no fim houve uma pessoa do público que não era portuguesa. E isto é interessante, sempre como é que o público não português recebe canções cantadas em português. Eu acho que isso é muito interessante também. E veio uma pessoa do público dizer-nos no final: eu acho que o que vocês fazem é Portuguese Impressionism, portanto, impressionismo português.
Sim,
Eu achei um conceito muito giro, assim, eu acho
sim,
que devíamos cunhar este conceito.
esse
Mas
conceito.
é a minha música, aliás, a minha música ela surge, esta também tentativa de procurar uma identidade, não é? A minha como autora. Ela começa um pouco mais tarde, em 2018, quando eu lanço o meu primeiro disco, Canto Primeiro, que é um disco sobretudo canções em português. Este novo disco não tem apenas canções em português, também tem uma canção em Languedoc, que é
Ok.
uma língua medieval da Provença.
Sim. Foi difícil, foi difícil.
O quê? Cantar em Languedoc?
Sim.
Não, olha, sabe, porque é assim, a minha formação, não é, do clássico, preparou-me para cantar em várias línguas, não
Ok,
é?
sim.
Embora eu, obviamente, não sou formada em Languedoc, não sou especialista, mas
Sim.
parti de algumas referências, de gravações do Jordi Savall, então tive, assim, algumas gravações como referência e trabalhei a partir daí. Mas
Sim.
não é uma língua muito distante do português, em termos dos sons. Até uma
Sim.
amiga no outro dia disse: isto é catalão. É assim, qualquer coisa também não está muito distante.
Muito distante. Ok. Para quem nasceu no Barreiro, não é? Portanto, não foi tão difícil, ao fim e ao cabo, interpretar isso. Estou a ver aqui, a continuar a ler, a ver a tua biografia. Tu tens várias colaborações em projeto de jazz e nova música portuguesa. Portanto, por exemplo, o álbum Mau Sangue, de José Ferreira. Não sei se queres falar entre os outros que tens também.
Sim, olha, eu fiz algumas participações, colaboro volta e meia com projetos de outros colegas. Por exemplo, um projeto que participei, para mim também foi muito relevante, foi o disco do Afonso Pais, O Terra Concreta, na altura, em 2012. Também foi no contexto, eu era aluna, e portanto o Afonso é um músico já profissional, ele era professor, e esse convite também me fez sentir assim uma certa validação, não é? Nesse disco cantou também a Luísa Sobral, a Joana Espadinha, a Rita Maria. Então eu sentia-me assim, eu era mais miúda que elas, não é? E eu fiquei tipo, fogo, estás a ver? Tipo, estou a cantar com estas pessoas, devo estar a fazer qualquer coisa bem feita. Portanto, esse disco foi fixe também, gostei muito dessa experiência. pá, não quero esquecer ninguém, mas recentemente também trabalhei com o André Viamonte num disco dele, cantei uma canção. Também colaborei já com o Quarteto de Guitarras de Lisboa, fomos ao México. Portanto, eu às vezes
Sim.
faço parcerias, colaboro quando me convidam. E isso também é muito interessante para mim, não é? Participar em projetos que não são o meu projeto, mas perceber como é que me adapto àquilo que é a ideia musical de outras pessoas.
Sim, portanto, tu és professora de voz na escola de jazz do Barreiro. Continuas a ser?
Já não sou.
Opa!
Já.
Coitado dos
Foi.
teus alunos!
Olha, pois não, mas
Pena,
foi.
sim.
É recente. Foi.
Ok.
Creio que sim, tive que parar justamente por esta acumulação de funções de muitas coisas, não é? Como estás
Ok.
a
Que
descrever.
tal é que foi essa experiência?
Também foi muito importante. Foi a primeira
Sim.
escola de jazz onde dei aulas. Também comecei em 2012, não é? Muita coisa começou em
Exato,
2012.
exatamente.
Um ano grande.
Sim.
Sim, a convite do Jorge Muniz, na altura era o
Ok.
diretor pedagógico.
Sim.
O Jorge, com quem eu ainda hoje continuo a trabalhar e gravou aqui o disco que estamos hoje a falar, o Livro de Horas. Essa experiência foi muito importante, não é? Foi a minha primeira experiência como professora no contexto do jazz.
Sim.
Depois dei aulas num curso profissional também, no Alentejo, e só mais recentemente é que estou a dar aulas no, na Escola de Jazz Luís Vilas Boas, do Hot Club, em Lisboa, que na
Ok.
verdade é a única escola onde me mantenho neste momento.
Ok.
Isso é apenas.
Portanto, desde 2010 tens participado em programas anuais de ópera.
Foi uma fase, por acaso agora já não faço há muito tempo
Ok,
produção
mas tiveste várias participações, não é?
de ópera. E
Nessa
fiz
altura.
algumas coisas como solista na altura. Lá está, eu na altura ainda estava no conservatório e ainda conseguia conciliar melhor, não é, a
Sim.
minha atividade artística no território do jazz, no território do clássico. E sim, fiz produções com o Sintra Estúdio de Ópera.
Sim.
Pronto, foram uma experiência muito, muito interessante, porque mistura, não é? A ópera mistura também um pouco o teatro. Então, eu lembro que gostei muito da preparação, não é? Tínhamos ensaios e preparação com um dramaturgo, não é? Que nos
Ok,
preparava
sim.
a parte da representação.
Ok.
Não é uma coisa apenas.
Era alguma peça conhecida, alguma peça que se possa
Não, não
verificar
era porque.
na internet?
Não, aliás, isso é uma boa questão, se há registros. Isso
Registro,
seria
exato. Sim.
interessante existir. Porquê? Porque esta instituição, o Sintra Estúdio de Ópera, faz um trabalho de muitas vezes de estreias, como é que eles chamam? Isto tem um nome específico, mas pronto, são estreias contemporâneas, isto é, são obras históricas
Sim.
que, enfim, que foram, vamos supor, eram obras da corte, do rei, não sei.
Sim.
Que muitas vezes tocavam uma vez
Ok.
e ficavam na gaveta. E portanto, isto foi um trabalho também de pesquisa, de investigação, não é? De reconstituição de partituras, e que depois se faz então uma nova versão dessas óperas. Esta primeira que eu fiz chamava-se As Taças de Himeneu, e eu nem sei se sabíamos quem era o compositor ou se era anónimo. Mas seria qualquer coisa da época do Barroco, portanto estamos a falar realmente de peças muito
Sim.
antigas.
Sim.
Depois, mais recentemente, fiz as Taças de David e outra que, mas aí na verdade, isto foi feito pelo Sintra Estúdio Óperas, mas já não era ópera, já era mais contexto da oratória, e foi no Festival de Música de São Roque, aqui em Lisboa. Isso terá sido em 2016, provavelmente, mas já foi há algum tempo.
Exato,
E portanto,
exatamente.
eu parei muitos anos de fazer coisas no contexto clássico, mas este ano fiquei muito contente porque voltei a fazer fiz a Paixão Segundo São João, do Bach, a
Ok.
convite do grupo de música antiga, liderado pelo João Janeiro. E cantei no coro, né? Mas foi muito bom voltar a reencontrar colegas
Sim. Sim.
e pronto. Portanto, meio que tento gerir as duas áreas, mas evidentemente que o jazz acabou por ganhar mais força e as minhas próprias no fundo, a música que eu escrevo, os meus projetos em nome próprio, acabaram por ganhar mais espaço, mas acho que isso também é bom sinal, diria.
Sim. Isto para quem começou a pensar nisto, na música, ao fim e ao cabo, a partir dos 9 anos, que agora com esta experiência toda, o que é que refletes sobre isto tudo?
Olha, que na verdade eu recentemente comecei a fazer um doutoramento também em ciências musicais. Então, no fundo, eu relaciono com a música assim em três perspectivas, não é? Perspectiva artística, perspectiva pedagógica, como professora, e de investigação. Então, eu tenho estas três portas, digamos, ou três
Sim.
janelas das quais eu olho para a música. E que são perspectivas diferentes, não, ou seja, o meu papel é diferente nestas três janelas, mas elas estão todas relacionadas, não é? Elas informam-se umas às outras e com certeza me completam, não é? Mas eu acho que o facto de ter estas três, eu organizo assim nestas três categorias, esta relação com a música nestas três categorias também me ajuda muito a nunca me cansar, não é? Nunca sinto, como dizia até há bocadinho, não é? Não é um
Sim.
trabalho acabado, há sempre qualquer coisa de novo para fazer, ou para pensar, ou para problematizar. Então, isso faz com que a minha paixão pela música, na verdade, nunca acabe. Ela é renovada, de forma diferente, não é? Se calhar hoje não é da mesma forma de quando tinha 20 anos, mas hoje eu faço outras coisas que não fazia quando tinha 20 anos e que se calhar hoje entusiasmo mais a ler sobre música do que. Quer dizer, não, isto também não é muito correto, também me entusiasmo imenso a ver concertos, não é? Mas se calhar eu só fazia isso com 20 anos, só ia ver concertos e ouvia música, agora eu faço isso, mas também leio sobre música e portanto. São camadas, eu estou entusiasmada com esta fase que estou a viver agora, porque adiciona uma nova camada, a questão da investigação, e curiosa para ver o que é que virá a seguir também.
Exato. Tu estás cá também, principalmente, para falar sobre o livro de horas. Pronto.
Exatamente,
Ok.
está
Vamos a
aqui
isso. É
disco,
isso mesmo.
uma capa muito bonita do Travassos, portanto, este
Sim.
disco foi editado pela Roda, que é uma editora independente que está baseada em Coimbra. Foi fundada pela Rita Maria, pelo Luís Figueiredo e pelo Mário Franco. São três músicos de jazz que sentiram necessidade de criar uma linha editorial mais dentro do jazz em Portugal, não é? E eu acho isto também muito admirável quando músicos metem as mãos na massa, não é? Porque nós músicos desmultiplicamos em funções, não é? Nós compomos a música, nós produzimos o disco, nós agendamos os concertos, não, portanto, e agora também fazemos editoras, portanto, de
Sim.
facto é uma área um pouco bastante precária, mas ainda assim eu acho admirável a força das pessoas desta área que nunca param e estão sempre a arranjar soluções, na verdade.
Sim,
Ora,
exatamente.
este disco foi gravado também com um apoio que foi indispensável, que foi o apoio da DG Artes,
Ok.
também concurso, né? Portanto, há um concurso, fiquei muito contente quando consegui esse apoio. Para fazer este projeto, na altura, eu já tinha uma ideia do que é que ele seria, mas claro que depois, no processo de fazer o
Sim.
disco, é que a coisa ganha forma e há coisas que se calhar mudaram um bocadinho em relação à ideia original. Mas esta ideia do disco e também o nome do disco, Livro de Horas, não é? E Livro de Horas, logo porque os livros de horas eram livros medievais de orações. E eu
Ok.
achava muito interessante esta ideia de livros que através dessas orações marcavam a passagem do tempo e ritualizavam a passagem do tempo, das estações, do ano. Então, eu quis fazer um disco que refletisse um pouco aquilo que seriam as narrativas menos visíveis, neste caso as narrativas das mulheres, ao
Ok.
longo do tempo, né, enquanto criadoras. Daí eu ter esta composição, esta música em Languedoc, que é de uma compositora do século XII, a Beatriz de Dia. Essa canção
Ok.
chama-se A Chantar. E diria que este arco temporal vai desde essa compositora, para a qual eu fiz um arranjo, esta música tem um arranjo meu e do Luís Barrigas, e fecha provavelmente com a canção da Femme Falafel, uma cantautora portuguesa contemporânea, bastante jovem,
Sim.
e eu acho interessante, tipo, ver quais são os temas, quais são os assuntos tratados nas canções destas mulheres.
Ok,
Lá
isto tanto é o jazz, a música erudita, música tradicional oral portuguesa.
tradição oral, exatamente. Exatamente. Por exemplo, nós temos aqui uma canção também que foi uma recolha do Michel Jacomet, que é uma recolha de uma senhora a cantar nos anos 60 em Algezur.
Ok.
Mas a tradição oral não é, porque é a música que ela é passada oralmente, não é? De geração em geração.
Sim.
E isso também me interessa, não é? Também é uma coisa que eu acho que fica bastante presente nessa canção, de forma mais óbvia, chama-se essa canção Romance de Algezur.
Ok. isto é gravado com quem é que temos no saxofone, piano? Conta-me aí.
Olha, os meus colegas
Os
também,
colegas.
obviamente, muito importantes neste processo todo, não é? Maté Dolzac no saxofone, Luís Barrigas no piano, Mário Franco no contrabaixo, Jorge Muniz na bateria. Eu já tocava com o Luís, com o Jorge e com o Mário há mais tempo. Nós gravávamos em quarteto o Canto Primeiro, e eu acho que isso é uma coisa bem preciosa, ter um grupo que toca há tantos anos junto, não é? Essa coisa de banda, não é? De uma cumplicidade entre as pessoas. Eu quis repetir isso neste disco. A Maté é uma nova adição, que acho que funciona muito, muito bem. E depois tem mais duas convidadas, que são a Edvânia Moreno no violino, numa canção, e a Fame Falafel, na canção escrita por ela mesma, que se chama Taj Mahal, que também participa. Pronto, não só fizemos a canção dela, como ela também participa a cantar.
Portanto, isto é um passado histórico das mulheres, e da sua relação com o presente. Queres falar sobre a peça?
Sim, no fundo é um bocado isso, não é? Como estava a dizer há bocadinho, este tal arco temporal de perceber quais são os assuntos, não é? Os assuntos que aparecem nestas canções. Por exemplo, no caso da Beatriz Dias, aparece-me esta coisa de relação, um bocado de relações de poder dentro dos contextos mais românticos, amorosos, não é? Que na Fame Falafel aparece uma forma também interessante. Portanto, são histórias um pouco de rejeição. Não é? De como é que é o papel da mulher neste contexto de rejeição? Claro que estamos a falar num contexto heterossexual, não é? Portanto, na relação com os homens, mas não para por aí, não é? Porque, por exemplo, a questão do romance de Algezur é uma canção com um conteúdo bastante forte, é uma canção que retrata uma cena de violência sexual. Evidentemente, nada explícita nem gráfica, não é? É uma canção popular, mas que é muito interessante a perspectiva que se tem sobre a vítima na canção. Na canção se diz: cala-te, Dona Mariana, não te estejas a difamar. Não é? Portanto, a personagem, a Dona Mariana, ela é vítima, mas o que a canção diz é: cala-te, não te estejas a difamar. Portanto, esta percepção da vítima como responsável pela sua. Pela vivência da sua violência ou da sua opressão. Portanto, tem isso. Claro que a canção, provavelmente, que declara mais as intenções, será a primeira, são as Bruxas. Essa fui eu que escrevi a letra. Que é um bocado essa declaração de intenções, não é? Essa letra diz: eu sou filha das Bruxas, nem as chamas conseguiram queimar. Portanto, é um bocado um posicionamento de herdeira de um legado de lutas, não é? Portanto, todas as aquisições de direitos que temos, elas são fruto de muita luta, daí que não são direitos garantidos, não é? São direitos pelos quais temos que continuar sempre. E isto falo para as mulheres, falo para todos nós, não é? Todos os direitos do trabalho, todos os direitos que nós conquistamos são direitos que foram conseguidos através de muita luta de outras pessoas, às quais
Exatamente.
temos que estar muito gratos, muito agradecidos, e não nos deixar cair numa ideia de que a coisa está garantida, não é? De que as coisas foram-nos dadas de mão beijada. Nós devemos manter um bocado essa ação de conservação desses direitos e até de melhoria, não é?
Sim.
Queremos, obviamente, melhorar o que há a melhorar.
Ok, nós estamos quase a terminar, de qualquer forma, portanto é um livro de o livro de horas sugere um marco entre o passado e o presente. Sobre este trabalho, portanto, que vieste cá apresentar, para quem quer conhecer, onde é que poderá, como é que poderá conhecer este trabalho?
Olha, a melhor forma, tem várias opções. Podem ver no Spotify, podem também começar a seguir-me nas redes, no Instagram, que é Beatriz Nunes Music, ou no Facebook também, Beatriz Nunes Music. Estou lá e vou sempre atualizando informação sobre concertos, sobre as próximas novidades. Caso queiram mesmo ter assim o objeto físico, e se
Sim,
ainda tiverem,
isso mesmo.
forem deste grupo que tem leitores de CDs, como eu, que tenho também, tenho um
Ok,
carro.
sim.
Acho que faz muito boa companhia em viagens, dizem. Podem sempre ir ao site da editora, que se chama põe Roda Music. Aliás, eu nem sei se conseguiria partilhar o meu ecrã, porque eu tenho aqui o site, mas é
Ok, mas
Roda Music e portanto, se forem a Roda Music, encontram a opção loja e compram e rapidamente é enviado por correio.
ok, tudo bem. Beatriz Nunes, muito obrigado por tudo. Sempre precisares de alguma de comunicar, portanto, às pessoas por este mundo fora, em Portugal também, obviamente, tens este canal aberto para que possamos divulgar, portanto, esse teu trabalho, o teu percurso a nível musical.
Muito obrigada e já agora um abraço também grande a toda a comunidade portuguesa que está fora de Portugal também e que eu espero que possa encontrar um bocadinho Portugal também no meu disco, matar algumas saudades, eu espero.
Exatamente. Ok, muito obrigado e até uma próxima, Beatriz.
Até à próxima, obrigada.
Tchau,
Obrigada.
tchau. Tchau, tchau.
Tchau.